Renascença. A par com o mundo.
São 9h24, céu cinzento, chuva e trovoadas na previsão. 10 graus a esta hora no Porto, Lisboa com 11 e Faro também com 11 graus. Vamos então para a conversa com os nossos comentadores, João Taborda da Gama e Francisco Assis. Vamos começar pela questão de eutanásia. O PS já tem a proposta pronta, vai ser entregue ainda esta semana no Parlamento. Pelo caminho deverá ficar a hipótese de referendo sem apoio no PS.
Sim, e podemos começar justamente por aí. João, bom dia. Até que ponto é que considera que seria ou não desejável um referendo sobre esta matéria de eutanásia?
Bom dia. Eu e a minha posição é contrária. Eu penso que o Parlamento é eleito para tomar decisões, decisões difíceis e decisões fáceis, e por isso os deputados têm de o fazer. Mas o facto de achar que não deve ser referendada essa questão não quer dizer que essa questão deva ser afastada do debate democrático em dois níveis. O primeiro nível é o facto de estarmos a ter uma discussão sobre a eutanásia quando nenhum dos partidos políticos se apresentou a eleições dizendo que vinha discutir a eutanásia. E parece uma matéria demasiado importante e demasiado fraturante para os portugueses estarem a escassos meses de um exercício eleitoral irem agora resolver um problema com o qual não foram confrontados naquele que é o momento de ter um certo tipo de discussão política, que é a discussão eleitoral. Isto é a primeira coisa. A segunda coisa é que, apesar de eu ser contrário a um referendo, isso não quer dizer que isto não crie no Parlamento, em certos temas, e este é naturalmente um deles, um dever acrescido de incluir várias pessoas na discussão, de fazer um debate profundo e alargado. O Parlamento não pode passar mais tempo a discutir a lei da Uber do que a discutir a eutanásia. E, por isso, parece-me que o calendário que temos pela frente é demasiado curto para não termos, e não quero aqui fazer humor, mas não termos uma lei aprovada à mata cavalos.
E como é que se avança para a legalização da eutanásia sem garantir uma verdadeira rede de cuidados continuados? Francisco Assis, esta pergunta faço a si.
Bom, eu queria antes de mais dizer que concordo inteiramente com tudo que foi que o João Gama acabou agora mesmo de dizer.
Ou seja, que este tema devia ficar para a próxima legislatura?
Não nessa perspectiva, mas tem duas perspectivas. Primeiro, que este tema é um tema que deve ser tratado no Parlamento. Segundo, que o Parlamento tem a obrigação de promover uma ampla discussão sobre o assunto. E que isto não pode ser tratado à pressa. E, de facto, os calendários com que estamos confrontados são de calendários muito reduzidos e que apontam um pouco para a ideia de que o Parlamento vai aprovar estas iniciativas legislativas sem que promova previamente um amplo debate que tem que envolver várias comunidades. São comunidades de reflexão e de investigação que estão mais dedicadas ao estudo deste tema. É impossível fazer aprovar isto sem ouvir pareceres de médicos, de juristas, de filósofos. Enfim, há muita gente neste país que reflete sobre este assunto, que é evidentemente um dos assuntos mais importantes que se pode colocar a debate, e mal seria que essas personalidades não fossem ouvidas e que o Parlamento não se abrisse a uma discussão.
Mas então, e nessa perspectiva haveria tempo ainda nesta legislatura para concluir este processo?
Nesta legislatura é possível que haja, agora não há, nesta legislatura até ao final da legislatura. Agora parece-me que a iniciativa é que isto vá até se aprova antes das férias do verão. Isso aí já tenho algumas dúvidas que haja tempo para isso, porque estamos em cima quase desse momento, e creio que não era bom que um assunto desta natureza não fosse tratado de forma profunda e de forma transparente. E o Parlamento tem todas as condições para promover essa discussão. Quanto à questão que colocou, é evidente que tem que haver um grande empenhamento nacional, no sentido de criar uma rede de cuidados paliativos. Já se avançou muito nesse domínio, a realidade hoje é completamente distinta do que era há alguns anos atrás. Porventura haverá ainda um esforço maior a levar a cabo, mas não creio, apesar de tudo, que isso deva impedir uma discussão no imediato sobre o tema da eutanásia. Agora, o que tem que ser é uma discussão profunda, participada e transparente.
Noutro tema, e temos de avançar, temos pouco mais de um minuto e meio, noutro tema em destaque esta manhã, o orçamento, Mário Centeno, o programa de estabilidade e os avisos de Marcelo Rebelo de Sousa. O Francisco Assis escreve hoje no Público que o PSD deve estar disponível para viabilizar o orçamento de 2019.
Bom, eu lanço essa questão para o debate. Eu creio que o que está aqui em questão é fundamentalmente o seguinte. O Ministro das Finanças, num artigo público na segunda-feira passada no Público, deixou claro que entende que se deve prosseguir por um caminho, que tem felizmente vindo a ser prosseguido, que é um caminho em que se procura conciliar o crescimento económico, que aliás tem sucedido, com um grande rigor na gestão das finanças públicas. E esse grande rigor na gestão das finanças públicas significa um decréscimo muito significativo do saldo orçamental, do déficit orçamental, que é uma condição imprescindível até para que também ocorra uma progressiva redução do valor da dívida pública. Ora, o país tem esse problema e, portanto, esse problema tem que ser resolvido. E o maior erro que cometeríamos era, agora que temos um bocadinho melhor, esquecermos tudo isso e abandonarmos esta linha de orientação, relaxarmos sequer um bocadinho nesta linha de orientação e corremos o risco de, havendo de novo uma crise, ou quando ocorrer de novo uma crise, porque uma crise ocorrerá, as crises ocorrem tempos a tempos, estarmos outra vez numa situação dramática. Este parece-me ser uma linha de orientação correta. Se porventura houver problemas de aprovação do orçamento à esquerda, dado que este é o último orçamento da presente legislatura, eu julgo que seria, da parte do Dr. Rui Rio, um ato de afirmação até da sua própria liderança do PSD, manifestar uma disponibilidade de princípio, que depois evidentemente careceria de ser concretizada através do processo negocial, mas uma disponibilidade de princípio para que o PSD viabilizasse, pela abstenção, um orçamento de Estado que, pelo menos nesta grande linha de orientação, não deve suscitar a oposição do PSD, atendendo àquilo que têm sido as próprias declarações do Presidente do Partido. E era essa perspectiva apenas que coloco a questão.
Vamos ouvir também, muito rapidamente, a opinião aqui do João Taborda da Gama. Apoia também esta ideia do Francisco Assis, o PSD deve viabilizar o orçamento do próximo ano?
É muito difícil para o PSD e para este líder ter construído uma narrativa de dizer que temos de ter superávites orçamentais, temos de tender para o déficit zero e de fazer uma política diferente do anterior líder e agora ter de lidar com este orçamento tal como o anterior líder lidou. E por isso aquilo que o Dr. Francisco Assis sugere no artigo no Público parece-me muito, muito evidente. O PSD deve manifestar o apoio a um orçamento que cumpra desta forma os critérios, na medida em que isso até é uma estratégia política muito acertada para desestabilizar completamente a geringonça. Como disse um banqueiro...
O problema é que desestabiliza também o PSD, não é?
Não sei se estabiliza. O PSD tem de alinhar pelo líder, porque senão o líder não é líder do PSD. Agora, aquilo que isso faria com que a geringonça ia chegar às eleições muito, muito, muito esfrangalhada, no sentido em que não parece que fossem saltar do barco os partidos que apoiam o PS e tinham que aguentar, como disse um banqueiro português sobre o povo português agora aplicado à geringonça, aguentam, mas no fundo iam chegar com uma narrativa perante os seus eleitorados totalmente contraditória.
Obrigado aos dois, Francisco Assis, João Taborda da Gama, estão de volta para a semana.